A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Você sabe de onde vem o prato em que você comeu hoje? Ou o tijolo da parede e as telhas do teto de casa? A região metropolitana de Curitiba guarda pedaços importantes da história da indústria da louça e da cerâmica no Brasil. Séculos atrás, os povos originários já usavam o barro, a argila, para fazer utensílios e guardar água e comida. Mas mais tarde, com a chegada de colonizadores, a maioria europeu, essas técnicas evoluíram e a produção foi se profissionalizando e ganhando volume. O principal nome que pode vir à mente do paranaense quando se fala em cerâmica ou porcelana é Campo Largo. Mas nesse episódio do Pod Paraná, você vai descobrir que mais cidades da região metropolitana se desenvolveram a partir da indústria da cerâmica e carregam heranças desse período até hoje. Eu sou Ana Krieger e quem está aqui comigo e nos ajuda a conhecer melhor essa parte do nosso Paraná é o Fábio Machioschi, historiador e gestor do Museu Municipal Cristóforo Colombo. Fábio, seja muito bem-vindo ao Pod Paraná.
Obrigado, Ana. Obrigadão.
E também está aqui com a gente o Nelson Lara, que é gestor da Porcelana Schmidt, uma das maiores e mais antigas fábricas de louça de Campo Largo e que há décadas acompanha e ajuda a construir essa história. Nelson, seja muito bem-vindo.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
Fábio, eu começo perguntando para você, porque muita gente não sabe, mas antes de Campo Largo virar a capital da louça, décadas antes, Colombo foi escolhida para abrigar a primeira fábrica de louças artísticas do país. Como é que é essa história?
Então, Ana, a questão de Colombo como capital, né, da louça era assim chamada no final do século, na virada do século XIX para o século XX. Por conta de uma fábrica, mais especificamente, que era a fábrica de louças Colombo e depois se chamou São Zacarias. Essa fábrica ela foi originada através da imigração italiana. Foi um grupo de imigrantes italianos que chegou aqui já em 1878, que inclusive agora esse mês, estamos comemorando 145 anos dessa imigração, trouxe essa ideia de implantar aqui uma fábrica de louça, a maneira que se fazia na cidade de algumas famílias, que é a capital da louça italiana até hoje, da louça artística, que é nova. Então, se você vai ao Vaticano, você encontra louças na exposição dos museus do Vaticano, louças da cidade de Novi, né, que fica na região do Vêneto, né, na província de Vicenza, no norte da Itália. E esse grupo, ele chegou com esse intuito, né, muito pela visão assim, empreendedora do Francisco Busato, esse imigrante, que era o diretor da colônia aqui. E ele trouxe, então, essa ideia e começou muito precariamente, né, na década de 80, já 1880, né, estamos falando do século XIX, começou, então, as primeiras escavações aqui para testar o caulim, as primeiras experiências, e foi fazendo essa produção. E depois, posteriormente, ele também apostou na vinda de outras famílias que eram aí, digamos, um pessoal técnico da época, né? Que era o decorador, o forneiro, enfim, todos os que vieram mesmo para trabalhar e fazer a fábrica criar um corpo, né? Criar vida, existir realmente.
E, Fábio, você comentou justamente, né, que esses empreendedores que abriram as fábricas aqui trouxeram gente de fora, né? Qual foi o impacto para a região de Colombo quando você traz essas pessoas de diversas especialidades, vamos dizer assim, para esse lugar? Qual foi o impacto na região?
Não só para a região, mas como para o estado do Paraná, né? Porque naquele momento do final do século XIX, estava se criando, então, as grandes indústrias na região de Curitiba, né? Colombo foi Curitiba até 1890. Então, Curitiba como a capital do estado que estava se formando Então, um grande centro urbano, muito nascente naquela época, né? No final do século XIX, mas tinha que fornecer também, então, utensílio de cozinha, tinha que fornecer a louça, para as famílias que para a cidade que estava crescendo. Então, foi nesse várias fábricas, né, surgiram do mate, o Mate Leão, né, várias fábricas surgiram nesse momento em Curitiba, né, muito também pela visão de alguns imigrantes, como foi o caso da fábrica de louça, né, São Zacarias, que depois teve a participação também de pessoas da elite, né, paranaense, como foi o caso do Zacarias de Paula Xavier, que entrou mesmo e a fábrica ganhou foi impulsionada, né, a crescer e chegar a exportar para o Rio de Janeiro. Então a louça ia para todo o Brasil, ia para a Argentina, a louça produzida. Então isso foi um impacto econômico para a região, tanto que naquele momento Colombo era conhecida como a capital da louça do Paraná, e o Paraná ganhava prêmios, né, a nível nacional, por produzir essa louça nessa quantidade dessa forma aqui em Colombo, que era uma pequena vila de 5 mil habitantes na virada do século 19 para o 20, mas que tinha a fábrica que causava esse impacto na economia paranaense.
Muito interessante. E Nelson, no caso de Campo Largo, eu vou trazer aqui alguns dados que a prefeitura da cidade nos informou. São 18 empresas de cerâmica, de louça de mesa e artística cadastradas só em Campo Largo, que geram hoje mais de 2 mil empregos diretos. São cerca de 3 milhões de peças de cerâmica e porcelana produzidas por mês. E o dado que eu acho que é um dos mais impressionantes é uma estimativa de que cerca de 75% da chamada louça técnica, que é aquela que vai para hotéis, bares e restaurantes de todo o Brasil, sai de Campo Largo. Bom, isso são alguns dados do presente e a fábrica Schmidt é uma das maiores e mais antigas da cidade. Nelson, te pergunto, por que que Campo Largo foi escolhida para receber essa fábrica? O Fábio citou mais cedo ali o caulim, né, que é uma das matérias-primas que você usa para fazer esses produtos. Ou seja, a oferta de matéria-prima na região pesou nessa decisão de onde instalar a fábrica?
Olha, Ana, primeiro eu queria dar os parabéns aí pelo histórico de Colombo. Eu acho que o Fábio foi muito assertivo, coisas que eu nunca imaginei que tivesse, né? E na verdade, eu posso dar alguns dados para você, embora eu não seja um homem que conheça tão profundamente essa parte da matéria-prima. O início da porcelana Schmidt ocorreu em Mauá, São Paulo, e a razão disso era a matéria-prima. Em Pomerode, que foi a segunda fábrica nossa, foi muito mais em função da prefeitura da cidade ter dado terreno, uma série de vantagens para ter ido para Pomerode a fábrica. A de Campo Largo, como você falou um pouco antes da gente iniciar a entrevista, a de Campo Largo saiu de uma dissidência da família Schmidt. Um dos irmãos Schmidt comprou uma fábrica em 1958 chamada Cerâmica Brasil, que era para fazer cerâmica faiança, e ela depois foi transformada em porcelana. A razão fundamental disso, eu acredito que foi a matéria-prima, né? As bases da matéria-prima da porcelana é o caulim, o feldspato, o quartzo e a argila. Então, esses quatro componentes, acredito eu, tenham sido encontrados na região, não especificamente em Campo Largo, mas na região, e foi esse a razão fundamental, né? Por isso, Campo Largo acabou se tornando, com o passar dos anos, um centro importante na produção de porcelana e cerâmica.
Fábio, eu te pergunto, quando a gente fala de indústria, normalmente a gente percebe que essas histórias elas têm ciclos, né? As indústrias começam, elas têm um ápice ali, e depois o mercado se transforma, seja dentro da empresa, as famílias, os grupos se dissolvem. Como é que foi, em Colombo? Essa produção de cerâmica se manteve ativa? Como é que é até hoje? Ou foi um ciclo, um momento, e depois essa produção no município deu uma dissipada? Como é que é hoje?
Realmente a produção de cerâmica, né, a faiança não desenvolveu mais aqui na cidade. A gente tem tentativas até a década de 40, mas o que a gente ouve muito naquele momento é que as fábricas migraram para Campo Largo, né? Eu digo de entrevistas mesmo que nós temos de pessoas que trabalharam nas fábricas, ou que eram sócios, ou que, né, os descendentes, o que se passa para nós, alguns motivos, né? Em 26, essa grande fábrica, São Zacarias, ela sofre um incêndio, Ela sofre um incêndio e ela tem boa parte do maquinário dissolvido também, aos poucos o Busato é deixado de lado, né, na sociedade, e São Zacarias ele aposta mais no também na tecnologia alemã, digamos assim, né? Alguns outros imigrantes alemães vêm trabalhar na fábrica, né, migram para o Brasil, vêm trabalhar. Então a fase italiana, digamos, fica um pouco de lado. Isso frustra um pouco a população de Colombo, né? Mas muito motivo, e eu acho que aí a gente emenda no que o Nelson estava falando, porque é a questão mesmo do caolim, né? Muito dos motivos é colocado a questão da matéria-prima, né? Dizendo que o Barro Branco, né? A gente tem até hoje alguns lugares aqui na cidade, né, que são conhecidos como Barro Branco, né, por conta do caolim, dessa matéria-prima. Mas o que se dizia é que as jazigas, né, as jazidas ali tinham acabado, né, não tinha mais o material. Então, em Campo Largo ainda não havia sido explorado. Então, a família Munari, a gente tem certeza que ela saiu daqui e também era do ramo da louça e foi para Campo Largo. Agora, não sei até que momento ela trabalhou com a louça em Campo Largo, né? E aí houve outras tentativas, mas muito mais de cerâmica escura, né? Barro mesmo, algo mais caseiro, mais assim de fundo de quintal mesmo. E não se desenvolveu a louça mais na cidade depois da década de 40.
Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
E agora a gente faz um passeio aqui pela região metropolitana, aproveitando que a gente está falando dessa relação das indústrias com a cidade. A gente vai para Pinhais, que até 1932, inclusive, fazia parte de Colombo, era um povoado na época, e se desenvolveu justamente com a inauguração de uma fábrica de cerâmica pelo alemão Guilherme Weiss em 1912. O historiador Anderson Martins, da Prefeitura de Pinhais, é um dos estudiosos dessa história, conversou com o Pod Paraná e explicou como que a chegada dessa fábrica impulsionou o crescimento da região. Vamos ouvir.
A partir de 1912, um grande período de crescimento, né? E com essa indústria, o que que aconteceu? O Guilherme Weiss foi atrás de várias famílias tradicionais, né, nessa área, né? Vários funcionários para trabalhar em Pinhais e também trouxe as famílias para morar aqui na região. Então ele construiu uma vila operária em volta da cerâmica, né? E que essas famílias foram se estabelecendo em volta da fábrica. Então essas famílias que foram formando aí o povoado de Pinhais, né, viviam em função da cerâmica, né?
E olha que curioso, a vila operária criada para abrigar os trabalhadores da fábrica de cerâmica de Pinhais chegou a reunir cerca de 300 famílias. E uma parte bastante curiosa é que essa fábrica, por um determinado período de tempo, chegou a ter uma moeda própria.
O que a gente tem de informações é que foi principalmente durante o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque foi um período a nível mundial, né, que teve dificuldades econômicas mesmo, né? No mundo todo, no Brasil não foi diferente. Então, as indústrias tinham que encontrar maneiras de se manter e não perder a produção, enfim, vários fatores. E ele encontrou essa forma. Várias empresas, né? Se a gente for colocar, várias empresas da primeira metade do século XX tinham essa prática, né? Ou tiveram, né? E ele também seguiu esse modelo de estabelecer uma moeda própria.
Para você que ficou curioso, lá no G1 Paraná, a gente tem as fotos dessas moedas resgatadas. Fábio, Nelson, não sei se vocês já tinham ouvido falar dessa história de uma fábrica que mobilizava tanta gente que, inclusive, tinha uma moeda própria.
Nunca ouvi falar.
Não, também não tinha conhecimento, não.
Então tá aí, um dos objetivos do Pod Paraná é justamente resgatar essa história para quem é do Paraná, para quem é de fora, né? Municípios que a gente fala sempre no nosso dia a dia, mas que tem histórias ali que muita gente não sabe. Essa fábrica de tijolos e de telhas que foi criada lá atrás pelo Guilherme Weiss, ela não existe mais, mas até mesmo o fechamento da fábrica impulsionou o desenvolvimento da região.
a igreja matriz da cidade foi construída na década, no, década de 20, 30 ali, com material disponível, né, disponibilizado pela cerâmica, com os funcionários da cerâmica dando a mão de obra, né, fazendo. E a inauguração da igreja, inclusive, foi no casamento da filha do Guilherme Weiss. Né, então, é totalmente ali desenvolvida nesse sentido, né? Além da cerâmica, o Guilherme Weiss tinha a sua residência, ele tinha uma fazenda, que é hoje o bairro Veisópolis. Então, ele tinha ali também, além da questão da cerâmica, ele tinha uma plantação, um pomar ali, plantava pera, maçã, pêssegos, enfim. E essa é uma parte até que ainda está pouco estudada, mas a gente tem já relatos, evidências disso, enfim. Então, que é bem interessante e que, de uma forma ou outra, também contribuiu, né, para esse crescimento. E, além disso, né, depois que o Guilherme Weiss faleceu, que ele faleceu em 1937, o genro dele, que foi o Humberto Scarpa, assumiu o controle da empresa, né, e continuou, né, as atividades. Aí, inclusive, ele chegou a fazer parte da Associação Comercial do Paraná, dentro do Humberto Scarpa, né? E lá em 1960, ele resolveu desfazer, fechar a empresa, né? E todos os terrenos, os lotes, as propriedades, todos não, mas uma boa parte, ele começou a lotear. Então, isso também fez aumentar ainda mais, né, o povoamento da região, né? Então, com isso surgiram vários bairros aqui. Surgiu o bairro Vargem Grande, o Estância Pinhais, o centro começou a ser mais povoado. A questão do Veisópolis, né, deixou de ser fazenda dele e começou a se transformar num bairro, propriamente dito. Então, a gente tem aqui o nascimento de vários bairros, inclusive até mesmo em função do final da empresa, né?
E, Fábio, acho que um dos pontos bastante interessantes da gente tentar fazer esse panorama da indústria da cerâmica aqui no estado é que, ao mesmo tempo em que Colombo, Campo Largo e Pinhais, cada história tem ali as suas particularidades, quando a gente fala da cerâmica, essas histórias, de alguma forma, elas se encontram, né? Seja ali da proximidade dos municípios, né? Entre Pinhais, Colombo, outros municípios que um fazia parte do outro ali, mas também na influência dos europeus, na forma de trabalhar, né?
O final do século XIX, ele é um boom nesse sentido, porque a própria Curitiba como capital, né, como eu já falei, ela tinha que ter essa condição e oferecer essa condição para quem vinha morar na urbe, né, na capital do estado. E, ao mesmo tempo, os imigrantes trouxeram uma tecnologia que, para a época, era algo que não existia, né, aqui, e trouxeram todo técnicas, né, conhecimento. Se a gente citar no caso do Busato, que trouxe o decorador, né, o Giovanni Ortolani, que era formado em Belas Artes já no final do século XIX, acaba ajudando na pintura da Catedral de Curitiba também. Então, eram pessoas que tinham já uma formação, né, uma especialidade, e isso faz com que a própria elite curitibana, os ervateiros, como era o caso do Zacarias, né, de Paula Xavier, também injetassem dinheiro nesse novo ramo, nesses novos ramos que surgiram, né? Aqui nós estamos falando da louça, a erva mate já era algo que existia, mas outros ramos, né, como serrarias, né, outras formas de serrarias, técnicas que veio tanto pela imigração alemã quanto pela imigração italiana, polonesa, enfim, aqui na região de Curitiba. Aqui nós falamos muito do Cinturão Verde, né, em torno de Curitiba, que é formado por esses municípios, né, São José dos Pinhais, Miranda Tamandaré, Colombo, Campo Largo, Araucária, que são municípios que se impulsionaram por conta da instalação de colônias de imigrantes europeus. Então, realmente está tudo ligado, porque isso foi uma política da província e depois do início do governo, né, paranaense. Então, a província foi até a República ali, né, 1889, daí 90, e isso realmente, esse boom do final do século XIX que fez com que tudo isso acontecesse, e isso hoje tá presente na nossa vida aqui da região até hoje, né? O pessoal comenta muito do CEASA, dessa questão do Cinturão Verde, e isso também foi pensado, né? E hoje, inclusive hoje, quem trabalha na agricultura, que também é o caso de Colombo, faz esse trabalho, né? Na época eram as carroças que ficavam no Largo da Ordem, né? E hoje são os caminhões, os produtores de hortifruti, que levam diretamente para os mercados ou para a Ceasa. Então, de certa forma, todas as produções, né, que Campo Largo chegar a ser hoje a capital da louça do estado e ter essa movimentação, que é um orgulho para a nossa região, é esse andar da história, né?
Com
Essa história
certeza.
contínua.
Tem muita história aí, Nelson. Ao longo desse episódio, a gente percebeu que em Colombo, em Pinhais, essas indústrias acabaram fechando ou perdendo a força, mas em Campo Largo, a gente vê que o setor segue forte. Recentemente, a gente teve a Feira da Louça, né, que movimentou ali. Muito dinheiro, né? Muitas vendas se confirmando ali naquele período. O que eu te pergunto é como é que o setor segue forte, segue se inovando, como é que é o desafio de manter essa indústria viva, mas sem esquecer toda essa história de décadas?
Na verdade, Ana, a indústria foi muito, muito atingida nos últimos 20 anos, porque no mundo a produção de porcelana é quase 90% dela feita na China. E quando o mercado se abriu para os produtos chineses, no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu era presidente do Sindicato da Indústria de Porcelana Cerâmica do Estado de São Paulo. Eu me lembro que de 144 empresas, nós ficamos com 34, entre pedreira, Porto Ferreira, e isso foi praticamente o que aconteceu no Brasil todo e não foi diferente no Paraná. O que nós conseguimos, Ana, foi, alguns anos depois, o que se chama de um processo antidumping contra o produto chinês, de tal forma que as alíquotas de imposto para importação da China ficaram absolutamente, mais altas para poder dar chance da indústria brasileira sobreviver. Eu sempre dizia que nós éramos competitivos com o mundo inteiro, menos com a China, porque a China tem um preço político e não comercial. E foi isso que fez com que o setor, nos últimos 10 anos, se impulsionasse. Nós tivemos aí um trabalho muito grande feito por várias empresas de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, que se uniram e conseguiram, junto ao governo federal em Brasília, a imposição desse antidumping. E isso nos ajudou demais, porque permitiu que as indústrias se modernizassem, permitiu que as indústrias vendessem dentro de um preço real de mercado. E assim nós tivemos um crescimento bastante expressivo nos últimos 5 anos. Apesar da pandemia, tivemos um crescimento expressivo das empresas de Campo Largo e do Brasil inteiro. Então, eu acredito que teve aí um apoio muito grande, que tem que ser sempre salientado, do governo federal em nos apoiar nessa causa, que se não tivesse ocorrido isso, provavelmente o parque industrial, da porcelana e cerâmica de mesa teria se extinto nos últimos anos.
Tá, e um panorama bastante completo do setor. Eu agradeço demais, o nosso episódio vai chegando ao fim. Fábio, muito obrigada por participar do Pod Paraná. É uma honra ouvir a história de vocês.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, né? Quem quiser ver um pouco mais de perto essa história, tem um pouco dela contada aqui no Museu Municipal de Colombo e também no Museu Paranaense. Obrigado, Ana.
Nelson, também agradeço a sua participação e trazer uma curiosidade que já me contaram muitas vezes, que não tem ninguém de Campo Largo que não vá num restaurante, num bar e não vire o prato ou a porcelana do lado ali, para ver o lado de baixo, para ver de onde que foi feita aquela louça. É isso mesmo, né?
É, na verdade, é uma mania de todo mundo que trabalha no setor, seja na Schmidt e nas outras empresas, tem essa mania de chegar no restaurante, no hotel e olhar isso. É muito bacana, é característico do nosso pessoal.
Obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast.
Muito obrigado a vocês, viu? E até mais.
O nosso podcast vai chegando ao fim, mas eu te lembro que você também pode fazer parte do Pod Paraná, mandando a sua ideia, a sua sugestão de episódio, aquela história que você acha que precisa ser contada sobre o nosso estado, sobre a região onde você vive. É só mandar a sua sugestão no aplicativo Você na RPC. Eu fico por aqui, até a próxima.
Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio Mundo Livre FM em Curitiba, com a operação de áudio de Ganesh Torezin. A produção e a apresentação são de Ana Krieger, com a edição de Bibiana Dionísio. A assistência digital é de Carol Maltaca e de Gustavo Fernandes. A finalização é de Thiago Ferreira e na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.